Provérbios capítulo 10, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Nos versículos versículos 2 e 3, nós vimos uma apresentação feita por Salomão para os filhos de Israel, os jovens filhos de Israel, sobre o que a Bíblia, o que a Escritura ensina sobre riqueza, ou acerca da riqueza. Então aqui nós temos um pouco do ensinamento sobre a teologia da riqueza. Nos versículos 4 e 5, que nós vamos trabalhar um pouco mais hoje juntos, nós vamos ter então a apresentação do fundamento prático a respeito da riqueza. Então eu vou ler de novo o Provérbios capítulo 10, versículos de 1 a 5, e depois nós vamos comentar e aplicar. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, até aqui a leitura de Provérbios capítulo 10, lembrando para os irmãos e também informando para aqueles que não estiveram no estudo anterior, o capítulo 10 agora ele vai abrir a segunda coleção de provérbios. Estes compreendem o capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 15, o capítulo 22 até o versículo 16. Até o capítulo 15, nós vamos ter os chamados provérbios antitéticos, até o versículo 29 do capítulo 15, nesta grande coleção. O que são provérbios antitéticos? São provérbios que apresentam um contraste entre duas realidades. Então, aqui, o contraste vai ser apresentado, do capítulo 10 até o capítulo 15, entre o justo e o ímpio. Por exemplo, nos versículos de 2 a 5, sua relação ou como Deus trata a riqueza e como ela se aplica quando um jovem decide pelo caminho da vida, de obedecer e temer ao Senhor, e outro da insensatez, de fazer aquilo que dá em sua cabeça, de seguir os seus próprios caminhos, de seguir os ditames do mundo, as regras do mundo. Quando você começa ou continua comigo a observar Provérbios 10, quando chegamos no versículo 6 até o versículo de número 14, os provérbios antitéticos, eles continuam, os contrastes continuam, mas agora eles estão relacionados à maneira como o jovem deve falar, como ele deve se comportar. Por exemplo, versículo 6, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Versículo 10, o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo, versículo 11, é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. A relação, então, que Salomão vai fazer é da utilização dos olhos, das mãos, da boca, e de como isto pode acontecer ou pode ser contrastado quando o justo age segundo a palavra de Deus, e os filhos da aliança são ensinados a se comportarem assim, e os ímpios, então, porque eles não temem ao Senhor, eles vão ter um comportamento totalmente diferente. Então, o que é que eu queria trabalhar com vocês hoje aqui de uma forma mais detalhada? Nos versículos 4 e 5, o chamado fundamento da riqueza. Aqui nós temos um contrabalanceamento daquilo que Salomão afirmou nos versículos 2 e 3, apresentando a teologia bíblica a respeito da riqueza. Veja aqui no versículo 2, adquirir tesouros de forma iníqua não trará nenhum proveito para o homem, mas a justiça livrará este homem da morte. Então, mais adiante, nós vamos perceber que aqueles que são diligentes no trabalho, aqueles que confiam no Senhor, eles vão perceber que a teologia bíblica a respeito da riqueza nos ensina, versículo 3, que o Senhor não deixa ter fome o justo. Eu comentava ontem na última aula para a classe de catecúmenos, onde nós tivemos uma confraternização, que existe uma perspectiva diferente de se enxergar prosperidade e riqueza quando se conhece a palavra de Deus. Por exemplo, um dos economistas destacados no Brasil, ele é jornalista também, apresentador, o Eduardo Amorim, ele fez um comentário agora recente, muito, muito infeliz. Ele se baseou numa pesquisa recente, onde a maioria dos brasileiros atribuem a Deus a sua prosperidade e riqueza. E então ele comentou assim no Facebook a seguinte frase: essa é a razão por que a economia brasileira está do jeito que está, porque a maior parte dos brasileiros confiam seu sucesso, prosperidade e riqueza nas mãos de Deus. Ou seja, é uma perspectiva totalmente iníqua, ímpia, de um homem até extremamente inteligente, capaz, conhece a economia como ninguém. Mas vejam que o versículo 3 traz o fundamento teológico a respeito de prosperidade e riqueza, para que nós ensinemos os nossos filhos a não perderem o foco e jamais se esquecerem quem é a fonte de todo o bem. Salomão então disse: o Senhor é quem não deixa ter fome o justo. O fundamento teológico para esta verdade nós vamos encontrar em várias partes da Bíblia. Eu citei para vocês na quarta-feira passada Hebreus 13. Me permitam citar agora outra passagem no Novo Testamento, bastante interessante. Vamos para Tiago, capítulo de número 1. Vejam só. Tiago, capítulo de número 1, versículos 16 e 18, a 18. Vamos ler, Tiago capítulo 1, versículos 16 a 18, vamos lá. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Por que o apóstolo fez essa afirmação? Vejam os versículos anteriores, versículos de 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, ensinar de forma prática a vida cristã para a formação, a criação dos nossos filhos, passa pelo estudo sério do livro de Provérbios. Porque nós vamos encontrar fundamentos teológicos e aplicações práticas diárias para o dia a dia, para que aprendamos a viver debaixo do sol, sem esquecermos que o irmão de condição humilde deve se gloriar na sua dignidade, porque é servo de Deus, e o que é rico na sua pequenez e insignificância, porque a Escritura diz que ele vai passar um dia como a flor da erva. Então, criar filhos e ensiná-los a trabalharem duro, a serem diligentes, a prosperarem, precisa passar inicialmente por aquilo que Cristo nos ensinou. Quando Jesus entregou o modelo de oração para os seus discípulos, lembrem comigo, ele ensinou, primeiramente, a orarmos ou fazermos três petições. Pai nosso que estás nos céus, é a introdução. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Para depois, então, pedirmos a Deus o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Por que Jesus nos ensinou a orar assim? Para que nós não nos esqueçamos que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu já contei, eu já usei esse exemplo aqui, falando sobre o assunto, não sei se numa classe mais restrita ou na igreja, para toda a igreja, mas em uma congregação onde pastoreei, logo no início do meu ministério, nós começamos a ensinar a palavra de Deus e aplicá-la aos jovens, e muitos deles começaram iniciaram a sua vida profissional, conseguiram alguns empregos e estavam muito felizes com isso. Mas quando eles receberam o primeiro salário, eles torraram logo. A primeira coisa que eles compraram, smartphones, tênis de marca, bonés, camisas de marca, porque eram coisas que eles não tinham e que eles gostariam de ter. Então, o primeiro domingo que eles chegaram lá, eles não tinham nada para dar ou para ofertar na casa do Senhor, porque eles não tinham dinheiro. Então, eu precisei orientá-los que, em primeiro lugar, eles deveriam buscar o reino de Deus e a sua justiça. É interessante você educar o seu filho quando ele recebe algo, uma mesada ou algum valor, que ele separe desde cedo e tenha a prática de vir à frente e contribuir. Que ele aprenda a dividir. Que ele não fique ou não se torne usurento achando que tudo deve convergir para ele. Principalmente quem tem filho único tem que trabalhar constantemente isso. Não precisa ter brinquedo demais. Passa a fase, os brinquedos podem ser passados para outros. Você não vai ficar com aqueles brinquedos para a vida toda. Tem que ensinar o filho a saber compartilhar tudo o que tem, administrar de forma correta, nós vamos ver mais adiante, lembrando-os que quem não permite que os pais, os filhos, a família da aliança passe necessidade é o Senhor, não é a força do nosso braço. De repente a gente sai daqui e adoece. E aí pifa, total. De repente o nosso vigor cai, de repente uma doença vem. E aí quem somos nós? Tiago, seguindo a sabedoria salomônica, ele disse que o homem passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e quando ele faz isso, o que é que acontece com a erva? Ela murcha, ela seca, e a sua flor, ela cai, e desaparece toda a sua beleza de aspecto, e assim murchará também o rico em seus caminhos, se confiar apenas em suas próprias riquezas. Vamos voltar então para Provérbios e vamos seguir. A avidez dos perversos, portanto, ela é rechaçada, versículo de número 3. Porque os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Salomão vai ensinar que estes tesouros são alcançados através da violência, da desonestidade, da corrupção. Eu não preciso falar muito para mostrar para vocês o que é que está acontecendo hoje com homens poderosos em nossa nação, que conquistaram muitos bens e que hoje estão por trás das grades. Como é que eles vão poder aproveitar tudo aquilo que eles conquistaram? Os tesouros da impiedade, nós precisamos ensinar aos nossos filhos constantemente. De nada aproveitam. Não adianta crescer profissionalmente, ter uma brilhante carreira, enriquecer pisando e esmagando os outros. É o que acontece lá fora. O cristão nunca deve agir assim. Ele precisa estar disposto a sofrer o dano, se necessário for, para dar o bom testemunho do nome de Cristo. Então nós chegamos agora nos versículos 4 e 5, e observem que o fundamento prático da riqueza é apresentado por meio de uma teologia extremamente prática. A diligência aqui, ela vai contrastar com a indolência e a necessidade do trabalho oportuno, do trabalho necessário. Vejam só, versículos 4 e 5, vamos ler juntos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes venha enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então veja que a diligência, o contentamento, a economia e a previdência produzirão riqueza e protegerão os nossos filhos. E vejam as consequências, porque este é um desenvolvimento em cadeia. Protegerão nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e a igreja do Senhor de passar por um momento difícil, de extrema pobreza. Observem que o Senhor, ele diz em sua palavra que o que trabalha com mão remissa empobrece. Remissão é uma palavra hebraica para frouxidão, para algo que se esvai, que rapidamente acaba. Veja que aquele filho que é ensinado a trabalhar dessa forma, ele nunca vai prosperar, porque ele nunca aprendeu a ser diligente e a enriquecer-se. Então, não adianta orar ou determinar e não aceitar a situação de pobreza se não se age de forma organizada, planejada, se não há a diligência quanto ao trabalho, quanto à economia, quanto ao contentamento. Se estas coisas elas não acontecem, então nós não vamos perceber na vida futura dos nossos filhos o que Provérbios nos ensina. Por exemplo, Provérbios 12, versículo 11. Vamos examinar alguns outros provérbios aqui para comparação. Provérbios 12, versículo 11. Vamos ler. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então veja que os provérbios aqui antitéticos, eles são apresentados, contrastes, né? O que lavra a sua terra, o que trabalha na sua terra, o que é diligente, econômico, é esforçado, que é como uma verdadeira formiguinha, de Provérbios 6, ele então vai se fartar de pão. E ele vai poder ajudar o seu próximo. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Então, o grande número de endividados em nosso país não é sem razão. Lá no bairro onde eu moro, o maior conjunto aqui da cidade, não faltou farra no Natal, engradados e mais engradados de cerveja e comida a esbanjar-se, onde nós viemos para cá para a igreja no sábado, fomos para a ceia, chegamos em casa, a festa estava, acordamos no outro dia para vir para a igreja, a festa ainda rolava, chegamos em casa, descansamos, saímos à noite e ainda a turma tinha bebida para tomar e comida para comer. O que é que acontece depois? Endividamento, problemas sérios, empobrecimento. Por quê? Porque não há diligência, não há frugalidade no tocante a comer e beber. Então, perceba que quem lavra a sua terra, quem trabalha duro, e nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso, ou quanto a isso, irá se fartar de pão. Nós precisamos entender, irmãos, que a teologia bíblica a respeito do trabalho, ela bate de frente com aquilo que a nossa sociedade ensina. Não há nenhum mal e não é humilhante ensinar os nossos filhos desde cedo a desenvolverem pequenas tarefas, a trabalharem. Nós vamos perceber que no Brasil, por conta de uma teologia errada e que foi, que faz parte do fundamento da nossa sociedade, eu me refiro à teologia romana, da Igreja Católica Romana, trabalhar é vergonhoso, porque a vida boa ou a vida de sucesso é a vida mansa. Porque a ideia do católico romano é que no céu nós não vamos fazer mais nada. E às vezes a gente tem essa ideia de que a gente vai andar nas nuvens com anjinhos tocando harpa e a gente vai ficar numa rede tomando água de coco por toda a eternidade. Não, lembrem-se, a criação começou num Éden com os mandatos de cultivarmos e guardarmos a criação e aponta para uma cidade construída, preparada pelo Senhor, chamada de Novo Céu e Nova Terra. Nós vamos ter vida social lá. A gente pensa que vai ser um culto de louvor, né? A eternidade toda, né? E aí essa ideia maluca hoje desses movimentos de adoração, que não tem pregação e são 300 horas de louvor, porque no céu vai ser festa o tempo todo. Não, a gente vai trabalhar, a gente vai ter vida social. A gente vai conviver com o nosso Senhor e Redentor, mas nós vamos ter uma vida redimida, algo que a gente nunca experimentou. Nós vamos, então, provar. A grande questão é que muitos dizem assim, ah, pastor, mas não haverá casamento no céu, nós vamos ser igual a anjo. O fato de que o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém vai se casar ou dar-se em casamento não quer dizer que nós vamos ter vida social, vida em família, como irmãos. Nós vamos continuar assim. Nós não sabemos grande parte do que o Senhor tem preparado para nós, a Escritura nos diz, mas aquilo que Ele nos revelou aponta para esta realidade. Nós vamos voltar a nos submeter e a viver de uma forma integral a um rei. Esses governos, eles vão cair. E nós vamos, então, habitar em um novo céu, em uma nova terra, e diz Apocalipse, uma cidade linda. Então, veja que esse ensino, ele já precisa ser passado hoje, porque quando nós chegarmos lá, o nosso trabalho será muito leve, não terá mais cardos nem abrolhos, nem suor do rosto. Nós vamos ter um trabalho muito mais leve, um trabalho envolto por completo da graça maravilhosa do nosso Deus. Olhem o capítulo 13 agora, versículo de número 4. Outra referência aqui nos provérbios antitéticos. Vamos ler o versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso, ele só deseja, mas não tem nada. Mas por que ele não tem nada? Porque não trabalha. Ele sempre vai encontrar uma barreira ou um problema para trabalhar. E aqui nós precisamos entender que o cristão precisa ser exemplar quando o assunto é trabalho. E nós precisamos também ensinar os nossos filhos e treiná-los para que eles sejam bons trabalhadores. Trabalho aqui, às vezes a gente pensa que só envolve trabalhar lá fora, não. As mães precisam preparar suas filhas para que sejam boas donas de casa. É um trabalho digno. Criar os filhos no temor do Senhor e cuidar da casa. Coloca um cabra para passar um dia cuidando de uma casa, ele vai pedir para voltar para o escritório. Porque é duro, é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo e que muitas vezes não tem o reconhecimento dos homens, dos maridos, dos filhos. Mas é trabalho também. E aqui a Escritura então diz que o preguiçoso ele vai desejar e não terá nada porque não quer trabalhar. E a nossa sociedade, infelizmente, percebam, quando há uma distorção do que ensina o Evangelho, os problemas vêm. Eu falei uma vez para vocês que quanto mais os homens se afastam da lei de Deus, eles vão usar a sua criatividade, mas de forma caída, porque não está sendo biblicamente orientada. Então, por exemplo, a ideia da assistência social no Brasil parece bonita, mas os irmãos estão percebendo como ela tem sido extremamente prejudicial. No campo, quase ninguém quer trabalhar. Finca cerca, capinar mato, eu quero é Bolsa Família. Porque aí eu vou comprar a minha 51, vou comprar lá uma carninha de charque e vou gastar com cachaça com os meus amigos. Ou então nós vamos colocar os nossos filhos na escola e aí, para que o filho não perca o Bolsa Família, da família, o que é que acontece? Um círculo vicioso. O colégio não pode reprovar mais ninguém. O menino, então, finge que aprende, o professor finge que ensina, numa condição difícil de se ensinar, onde há uma aversão às autoridades, quebra de princípio de autoridades, e cada vez mais um sistema de dependência que não faz com que o brasileiro produza e cresça. Isso não é prosperidade, irmãos. Isso é manutenção de pobreza. Veja que nós estamos percebendo uma geração futura de gente preguiçosa. Quais serão os efeitos disso? Na Venezuela, anos atrás, um amigo meu esteve dando aulas lá no seminário e ele disse, Alan, nem galinha mais, nem ovos. Aqui a gente vê, né? 40 ovos por 12 reais, né? Um negócio desse aí, né? Lá nem ovo tem, porque ninguém mais quer criar galinha. Porque lá, antigamente, a comida vinha até a porta de casa, a cesta básica dada pelo governo. Quem quer trabalhar? O ser humano caído, acomodado, tendencioso à preguiça. Então, irmãos, nós temos responsabilidades maiores como cristãos de irmos contra o fluxo do mundo, contra a maré, nadar contra a maré e ensinar os nossos filhos a diligência. Porque sabe o que é que vai acontecer se nós não ensinarmos isso? Consequentemente, os efeitos vêm para a igreja. E aí nós não vamos encontrar homens e mulheres dispostos a trabalhar, a servir ao Senhor, a dedicarem-se à causa do mestre. O preguiçoso, ele deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, ela se farta. Então, este é um ensino precioso da Escritura. Versículo 11, ainda do capítulo 13, vejam só comigo. Esse aqui é importante para crente que gosta de jogar em loteria. Vamos lá. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Pastor, é certo o crente jogar em loteria, comprar cajucap? Não, é pecado. Isso é ganho fácil, ilícito. Ah, pastor, mas a loteria é federal. É ilícito, é jogo de azar. Não tem permissão bíblica para que o crente se envolva com isso. Por quê? Só existem pouquíssimas fontes lícitas de renda na Escritura. Herança, você pode ter de seus pais, é lícito, você não trabalhou, você ganhou. Oferta de algum irmão generoso que pode chegar e presentear você com algo. Geralmente os noivos, quando casam, ganham presentes, eles podem recebê-los. Esse é um exemplo extremamente simples que eu estou citando aqui para vocês, mas nós temos irmãos aqui que tem uma situação, uma condição mais humilde, que a igreja abençoou dando casa para morar. Isso é lícito. E o terceiro e principal é trabalho duro. Então, me perguntaram uma vez, pastor, e se eu ganhar na Mega Sena? E vieram, pastor, é o dízimo aqui que eu estou trazendo, você vai ser disciplinado, eu vou mandar você levar esse dízimo para a casa dos infernos. Porque isso não é lícito, isso é dinheiro sujo. É verdade, parece estranho, mas é verdade. Certa vez, um desses falsos profetas foi questionado, aí perguntaram, pastor, é pecado jogar na loteria? Ele disse, é, a Bíblia diz assim, 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 assim. E se eu ganhar na Mega Sena? Ele disse, ah, irmão, você não pode pecar duas vezes, né? Não, eu vou dizer, você vai ser disciplinado por fazer algo que é ilícito, porque não é certo. A Escritura diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Vocês já leram a história dos que ganham em Mega Sena, essas coisas? O fim geralmente é trágico. Ou é morto porque alguém quer o dinheiro. Ou então, não sei se vocês já viram. Ou torraram o dinheiro todo e esbanjaram, porque os bens, irmãos, a Bíblia não falha. Bens que facilmente se ganham, eles vão embora logo, diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho aumenta, por quê? Porque dá valor ao trabalho, se dedica ao trabalho. Sabe que diariamente ele ora e diz, Senhor, o pão, não apenas o meu. Jesus ensinou a gente a orar de forma coletiva. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, aqueles que trabalham, o Senhor, então, abençoa. Ah, o contentamento é importante, sabe por quê? Porque vai nos ensinar a vivermos crentes e dependentes do nosso Deus. Porque, por exemplo, existe outro erro muito comum, de se barganhar com Deus. Não, eu dou o dízimo porque se eu der o dízimo eu vou ficar mais rico. Não. Você deve dizimar e ofertar por uma questão de gratidão e fidelidade ao Senhor, obediência aos mandamentos do Senhor. Porque você vai ver, no decorrer da sua história, aquele irmão diligente, trabalhador, mas que, por circunstâncias da vida, ele não se especializou, ele não cresceu. Então, o emprego dele será a vida toda aquele mais simples, mais humilde, mas ele sempre, até o final da sua vida, foi fiel. Ficou rico? Não. Mas o Senhor jamais deixou faltar alguma coisa à mesa dele. E ele sempre foi agradecido pelo que teve. Então, irmãos, lembrem, Deus fez o pobre e fez o rico. O pobre deve louvar a Deus pela sua situação digna perante o Senhor, porque ele não está juntando tesouros nesta terra, mas tesouros para o céu. E o rico, cuidado, ele precisa entender que não é porque ele é rico que ele é melhor do que os outros. Ele deve olhar para a sua insignificância. Eu tenho tanta coisa, mas eu sou pó. Uma viagem recente que fiz, eu conheci um homem que foi criado no evangelho, seus pais muito piedosos, ele agora já é um senhor de idade, e ele passou muito tempo longe de Cristo. Ele não havia experimentado verdadeira conversão. Depois, agora de velho, ele volta para a igreja, extremamente rico, um homem muito rico, mas olha para si mesmo e se vê insignificante. O que adianta, pastor, eu ter tudo isso aqui e não ter o conhecimento de Cristo ou ir para o inferno? O que adianta? Então, o rico precisa sempre olhar para isso. À medida que a gente prospera, a Escritura diz, não devemos colocar o nosso coração nas riquezas, jamais. Finalizando, Provérbios 14, eu teria outras referências aqui também para mostrá-los, mas nós não temos como, não temos tempo hábil para isso. Provérbios 14, versículo 23. Eu estou dando só exemplos para vocês de que um estudo sistemático do livro de Provérbios é extremamente enriquecedor para nós. E então, em 2014, separe uma horinha para vir à igreja. 2017, né? Separem um tempinho para vir à igreja. Esse é um teste para ver se vocês estão ligados. Eu estou com Provérbios 14 na cabeça. Separem um tempinho. Guardem um tempo, reservem na sua agenda, porque vocês vão ver que não é 2014 que já passou, 2016 está acabando E muitas vezes nós fazemos uma reflexão do que fizemos e muito do que a gente fez foi correr atrás do vento. Eu estou falando alguma mentira? Não estou falando. E às vezes a gente perde tanto tempo correndo atrás de tantas outras coisas e perde a preciosidade de lembrar que quando a gente está reunido, quando estamos juntos, estudando juntos a palavra de Deus, nós então somos novamente conectados com a realidade futura. Isso é muito importante. Então, não 2014, mas Provérbio 14, versículo 23, vamos ler. Em todo o trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. E aí, vejam o versículo 24, vamos ler. Aos sábios, a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. Então, aproveito em todo o trabalho. É importante, irmãos, isso. Eu quero finalizar com este versículo. Lembrando aos irmãos que orientar biblicamente os nossos filhos passa também por uma linha muito tênue e sensível de procurarmos entender e descobrir qual é a vocação dele. Eu defendo que um garoto, por exemplo, ele deve ser diligente e receber o mínimo de educação que os pais podem dar. Mas não adianta botar na cabeça do seu filho que ele tem que ser doutor ou médico, advogado ou médico, que às vezes não tem vocação para isso. Às vezes o seu filho vai ser um bom mecânico, ele vai ser um bom construtor. Às vezes o seu filho tem vocação para trabalhar no campo, ser um bom agricultor. Lembra então de Provérbios 14, 23, que há em todo trabalho para a glória de Deus proveito. E é algo que nós continuamos ainda, e aí é a nossa herança. É difícil quebrar os elos culturais. Muitos deles são caídos. Aquilo que às vezes a gente bota em nossa cabeça de projetar o que a gente queria ser. Eu nem posso projetar isso, né? Porque eu não posso dizer, Estel, eu queria tanto que você fosse pastora, né? Ainda bem. Mas às vezes tem o pastor quer que o filho seja pastor, mas ele não tem vocação para ser pastor. O pai é médico, quer que o filho seja médico, mas ele tem vocação para ser engenheiro. Às vezes ele não vai se dar bem num curso superior, mas num curso técnico ele pode se tornar um jovem muito hábil, trabalhando com petróleo, com gás, com máquinas, fazendo peças, montando carros, isso é digno. Então, para os pais, observem os futuros maridos das suas filhas com base nestes princípios. Primeiro, é crente. Segundo, se for crente, é diligente, trabalhador, dedicado, porque não adianta ser crente, aquele cara que só quer estar na igreja, mas é igual a cigarra, da história da cigarra e da formiga. Não adianta. Ele precisa ser crente e diligente no exercício do seu trabalho. Se ele vai servir ao Senhor na igreja, ou se ele vai servir ao Senhor enquanto igreja no mundo, procura olhar se ele de fato é dedicado, zeloso, se ele é organizado, e não procura projetar grandes coisas, porque hoje nós temos mulheres fora da igreja, porque pais projetaram casamentos errados. Ah, esse cara aqui é o cara. Tem concurso público federal, mas não era crente. A menina está hoje o quê? Fora da igreja. Muita riqueza, mas não tem fé em Cristo. Não vale. Então, por isso que eu digo, é uma linha muito tênue de educar os nossos filhos, orientá-los biblicamente e mostrar-lhes sempre a quem eles devem seguir. Aquele que disse para nós que o trabalho dele, a comida dele, era fazer a vontade do Pai. Aquele que disse para nós que nós deveríamos orar por trabalhadores para a Seara, porque ela é grande e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos preparar os nossos filhos, não necessariamente para que eles desbravem nos campos, que são muitos, mas que muitas vezes eles possam desenvolver as suas vocações nas cidades, nas zonas urbanas, como crentes, e serão também testemunhas ou missionários levando a palavra de Deus onde estiverem. Então, Deus nos abençoe, que para este novo ano de 2017 estejamos programados para dedicarmos maior parte do nosso tempo em, primeiramente, treinar e preparar os nossos filhos para a vida, passando com eles pelo estudo sério das Escrituras. Eu encerro lembrando que a disciplina principal, maior, que nós devemos ensinar os nossos filhos se chama teologia. Porque é a partir do conhecimento da Bíblia que nós vamos então poder orientar os nossos filhos a conhecerem as outras ciências. Senão, eles vão se perder. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos no conhecimento, na absorção da Tua Palavra. São muitos conceitos, são muitas considerações, mas uma única verdade, a verdade do Teu Evangelho. De forma que, Senhor, pedimos, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos para o ano vindouro, dedicados e assumindo o compromisso de priorizarmos a educação dos nossos filhos, passando pela Escritura. E como temos sido abençoados pelo Senhor, com o privilégio de estudarmos o livro de Provérbios, ajuda-nos, ó Senhor, porque nós precisamos muito de Ti. Mas o ano vai se iniciar, está às portas, e novamente o mundo tentará nos engolir com seu sistema, valores, ideias, e de repente nós vamos nos ver esquecidos de tudo aquilo que mais importa, correndo, lutando. Não permita, Senhor, que nos esqueçamos de que Tu és aquele que abençoas o justo. Tu és aquele que não deixa faltar o pão de cada dia à nossa mesa, de que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Que possamos viver contentes e satisfeitos com o que temos e pedir ao Senhor força e graça para muito trabalho no ano de 2017, mas sem perder o foco de que devemos ensinar os nossos filhos a devoção e a piedade e o amor ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que, à medida em que eles descubram as suas vocações, no futuro, exerçam-nas com fidelidade, com temor e compromisso, tudo isso para a sua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.